clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 134. Eu sou Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo Arthur Cunha.
Fala, Felipe, tudo beleza? Então, começou a semana mais esperada dessa off-season, o training camp dos Patriots. Teve início na quinta-feira, a gente teve treino aberto para a imprensa até essa última segunda e pegou fogo, não foi, cara?
Pois é, meu, o negócio começou, Sidney, não tem mais parada agora, como a gente falou semana passada, é ladeira abaixo agora.
É, training camp, boa noite aí, galera, boa tarde, bom dia, a hora que você estiver ouvindo aí. É, começou pra valer, a sensação é de temporada regular, apesar de não ter jogos ainda, mas essa confusão de coisas acontecendo, digamos assim, nos traz aquela sensação de que a temporada da NFL começou e tudo vale agora, tudo é sério, não tem mais espaço pra brincadeira, pra erro, agora é tudo NFL.
É, meu, agora não tem mais volta, estamos começando a montar o elenco que vai para a temporada. Eu, Sidney, sempre falo aqui, volto a repetir, é uma da fase do ano que eu mais gosto, para mim é essa fase e playoffs as que eu mais me divirto, porque é aqui que a gente vai decidir, é aqui que a gente vai ver nos detalhes qual que é o time que vai tentar chegar nos playoffs, né?
É, e é uma fase que todo mundo dá o sangue, né? Dá tudo que eles têm, porque se você pensar que os times estão nesse momento com 90 atletas, vão para 53, é quase um corte de 50%. Então, muita gente que é cortada nessa época nunca mais consegue jogar na NFL. Então, o cara tá dando a vida nos treinos ali, cada repetição que ele tem, a chance de mostrar pro cara, pro treinador, que ele merece ficar. Então, assim, é muito emocionante, realmente.
Training camp, pré-season, pra mim é a parte. Eu me divirto demais de ver toda essa galera aí se matando pra conseguir uma vaguinha. Antes a gente falar do nosso programa, o programa de hoje é Training Camp, lógico, aconteceram esses primeiros dias aí, os 5 primeiros dias. A gente tá gravando na terça-feira e a gente vai falar de tudo aí com quem tá se destacando, quem que tá indo mal, o que, que a gente tá começando já a ver, que agora eles estão de verdade em campo pra esperar pelo menos o jogo 1 que acontece na semana que vem. Antes disso tudo, a gente tem que dar o recado, Arthur, da Liga Fantasy aqui do Patriotas. O pessoal tá se inscrevendo, muita gente de novo, e explica certinho como que vai funcionar, porque o povo tá desesperado aí, Arthur.
Pois é, na semana passada a gente anunciou aqui no podcast que as vagas se abririam, e como você disse, bombou, já até passou o número de vagas para os 60 times, já tem 60 pessoas pedindo para entrar no nosso Fantasy, e as inscrições estão abertas até esse dia 3 de agosto, e logo após o 3 de agosto, no final de semana, dia 4 e 5 de agosto, no sábado e domingo, a gente vai começar a enviar o convite pra galera. Ou seja, pessoal que mandou o e-mail lá na quinta-feira, não se desesperem ainda, porque a gente ainda não começou a enviar os convites. Assim que a gente acabar de enviar todos os convites, a gente vai divulgar no Twitter que eles já foram enviados.
É, e até para o pessoal entender por que ainda está aberta a inscrição, porque assim, chegaram mais de 60, mas aí começa. Às vezes manda convite, as pessoas não aceitam, que é normal acontecer. Às vezes o pessoal manda e não está fazendo parte do fã-clube do Patriotas, que é uma das regras, que é de graça, então não tem porquê, mas tem gente que não faz, então a gente já corta. Então a gente tem que fazer esse primeiro levantamento, ver todo mundo. São 60 primeiros, Arthur, que estão dentro da regra e vão aceitar o convite, né? Vamos dizer assim, então ainda vale a pena de... É difícil agora? É, não vou mentir. Mas a esperança é a última que morre, né? E Arthur, tem novidade agora para quem escuta o podcast Patriotas, que a partir de hoje, já está funcionando. A galera tem um novo jeito de ouvir os nossos episódios, né?
Pois é, Felipe, a gente tem uma nova forma, uma forma mais fácil, mais pragmática, pra galera poder acompanhar o podcast Patriotas, que é no Spotify. Sim, senhores, o Patriotas está no Spotify. Conheço, acho que todo mundo já conhece essa plataforma, a plataforma de música mais utilizada do mundo, mas que não só tem música. O podcast agora também está se expandindo para o Spotify, é uma ferramenta que o povo do Spotify está trazendo para perto, e a gente resolveu colocar o nosso projeto, o nosso podcast lá, para atrair mais seguidores.
Muito bom, a gente já vinha tentando isso faz um bom tempo, tenho que confessar, e finalmente conseguimos entrar no Spotify. Então, para quem tem o Spotify aí é de graça, é só baixar o aplicativo. Como o Arthur falou, é o aplicativo mais popular para ouvir música. Você só precisa ir lá na busca no aplicativo, colocar Patriotas, ele vai dar o resultado. Normalmente ele mostra primeiro músicas e artistas, mas se você rolar o resultado para baixo, a página, vai ter em podcasts e vai estar o podcast Patriotas lá. Vai ter todos os episódios lançados até hoje e você pode assinar ali, assinar de graça, claro, que você recebe sempre que tiver um episódio novo, você vai receber no seu Spotify prontinho para ouvir. Certo? Se tinha alguma desculpa, agora não tem mais para ouvir o podcast Patriotas. Vamos pro programa. Os jogadores estão em campo e as trocas não param, né, Sidney? Isso é uma coisa normal, a partir de agora sempre tem que ficar esperto, principalmente nesse momento aqui, aparece um, cai outro. A gente tá tentando ao máximo, principalmente na timeline do training camp ali, manter atualizadinho na hora que acontece, pra não ter erro, pra todo mundo conseguir manter aí e procurar. E uma das coisas que a gente já tá vendo, Sidney, até foi uma surpresa pra mim, cara, é na questão dos receivers. A gente tem aí Malcolm Mitchell, que não tá conseguindo treinar, como a gente avisou semana passada. A gente tem o Breach, que também treinou mais ou menos, tá ali, tipo, meio que se voltando à forma ali, voltando ao normal. O Slater não tá treinando, mas não é tanto um receiver. Mas nesse grupo, estão tendo já problemas de jogadores que não estão conseguindo treinar normalmente. E aí a gente já teve uma primeira surpresa aí, que foi terem chamado o Eric Decker pra um workout, né, meu?
É, cara, quando você viu, a gente viu a montagem desse elenco, a gente imaginava que esse treino ia ser uma disputa intensa, porque são muitos jogadores e vários jogadores bons, né? Então a gente queria ver todo mundo em campo para saber quem realmente, para nivelar por cima, né? Para um puxar o outro para cima. Nem todo mundo tá conseguindo ficar em campo. Os que chegaram esse ano vão sofrer um pouco mais com isso, como o Jordan Matthews, por exemplo, que vai perder chance de se entrosar ali no ataque. E talvez por isso, por esses probleminhas aí, eles tenham trazido o Eric Decker, né? Que é um cara que, na minha opinião, desde que saiu de Denver, não conseguiu repetir as boas atuações que teve. Passou pelos Jets, passou pelos Titans e teve alguns bons momentos, mas não com a frequência que ele tinha em Denver. Então, é um cara experiente, né? Vamos ver se ele consegue nessa chance aí mostrar que merece entrar nessa briga.
Lembrando que ainda não veio, tá? Pelo menos nesse momento que a gente tá gravando, ele só fez workout, ninguém falou nada de definitivo. Mas ele já falou que seria interessante, né?
Sim, o Deck, em entrevista no mês passado, disse que acha que ele e os Patriots encaixariam os jogos e falou que sempre foi uma opção jogar em New England. Então é como o Sidney falou, quando a gente estava vendo a montanha desse elenco, a gente viu muitos wide receivers que poderiam aparecer, mas só que, como você disse, tem o Britt, tem o Slater, tem o Mitchell e tem o Matthews sem treinar. E o time vai ficando com escassez na posição. Pra gente ter uma ideia agora, dos jogadores saudáveis, pra começar a semana 1, a gente só teria Hogan, Dorsett, Braxton Berrios e William McCarron, e o Cordarrelle Patterson, já que o Edelman tá suspenso. Então é uma questão que a gente tem que monitorar mais de perto, e eu acho que o Eric Decker seria sim uma boa posição. É um jogador experiente, e o contrato que ele assinou com o Tennessee Titans na temporada passada foi de um ano, $3.850.000, então nesses moldes até um pouquinho mais baixo, já que tá um ano mais velho, eu acho que valeria a tentativa dos Pets.
E a gente olhando para esse grupo aí de receivers treinando, eu até, olha, vou falar que semana passada eu levantei essa bola aqui, que o Dorsett com um ano de Patriots e mais acostumado com o sistema, conseguindo ter uma confiança maior do Brady, ele ia render um pouco mais. E é o que a gente está vendo, o Sidney Dorsett está fazendo bons treinos até aqui, inclusive sendo chamado para aquele timinho, grupinho separado que o Brady gosta de treinar ali com ele. O Dorsett parece que está querendo vingar, cara.
Ele está meio que... Acho que ele está querendo assumir a vaga deixada pelo Brandon Cooks ali, né? Que é até um estilo até parecido. Inclusive, nesse domingo, ele foi o líder em recepções, né, do treino dos Patriots, o treino que foi feito dentro do Gillette Stadium. E o Dorsett é um caso curioso, que eu não acho que ele foi tão mal ano passado quanto algumas pessoas acham. Se você olhar, tem inúmeras oportunidades que o Dorsett estava completamente livre, só que o Brady não olhou para o lado dele, olhou para o Cooks, olhou para o Gronk, olhou para outra pessoa. Então, assim, ele é um cara que conseguiu correr bem as rotas, conseguiu se desmarcar. Talvez agora, com mais um ano, como você falou, e com um pouco mais de presença no radar do Tom Brady, ele consiga um pouco mais de recepções.
Fala um pouquinho do Jordan Matthews aí, Arthur, para a galera, porque ele está tendo bons momentos, tem hora que ele tá fazendo muito bom treino, fazendo rota muito bem, mas tem hora que, também por causa dessa questão da lesão, dele ter perdido aí algum momento, ele tá tendo uns altos e baixos ainda, né? Não dá pra cravar o Matthews ainda nesse elenco, né?
Então, como você disse, ainda não dá pra cravá-lo no elenco. O que acontece com o Matthews é que ele começou treinando bem nos primeiros dias de camp, mas só que no sábado ele saiu mais cedo no treino e foi constatado que ele teve uma lesão no posterior da coxa. Não é uma lesão grave, mas só que acabou o afastando do treino de domingo e do treino de segunda, o que já deixa ele um degrau mais abaixo do que os outros recebedores. É um jogador que também chegou a treinar separado com o Tom Brady. A gente sabe que é um atleta alto, um atleta que teve boa passagem pelo Philadelphia Eagles. Não conseguiu repetir o mesmo do Buffalo Bills, mas era a opção mais cotada para assumir a vaga de Edelman no slot. Claro que com características diferentes, por ser um jogador muito mais alto que Julian. Mas só que, como você disse, não está cravado no elenco, mas eu acredito que se ele conseguir se manter saudável, ele vai ter boas chances de ficar com um lugar no 53.
Oi, estou aqui vindo do futuro na quarta-feira para informar que o Jordan Matthews já foi cortado. A gente já colocou no site, já colocou no Twitter, colocou em todos os lugares. Como esse programa foi gravado na terça e não saiu na quarta, e eu estou reeditando ele na quarta, vim aqui dar um aviso, então, que isso que a gente falou já é passado. Jordan Matthews está fora do elenco. Voltem para o programa. E a gente não pode esquecer que esses 53 são, vamos dizer, 54 nas quatro primeiras semanas, porque não tem o Edelman ali, né? Óbvio que são 53, mas vai ter uma vaga para alguém que depois de quatro semanas vai ter que sair. Aí a gente só tem que ver se eles vão fazer a troca de um receiver por um receiver, ou se vai colocar uma outra posição a mais para depois tirar quando vir o Edelman. Vai ser interessante a gente acompanhar isso, né? Isso também, de como que eles vão fazer. Porque o Edelman, Sidney, que pena que não pode começar, cara, porque o menino tá voando, tá em forma, tá o Edelman que a gente quer ver dentro de campo, ele tá nesse training camp, né?
E é até certo ponto surpreendente, né? Porque é comum nesse tipo de lesão que o cara volte no ano seguinte sem estar 100%. Uma lesão muito séria no joelho, rompimento do ligamento. Então a gente cansa de ver por aí, os caras voltam no ano seguinte, mas inclusive do ponto de vista psicológico, o cara não tem aquela confiança de plantar a perna com força, porque não, acho que é uma coisa que marca realmente uma lesão dessa. Mas o que está se vendo do Edelman nesse training camp parece que ele voltou para a pré-temporada do ano passado. Está 100%, apesar da idade, muita gente poderia achar que ele já estivesse perdendo um pouco de agilidade e velocidade, mas não, o cara está fazendo rotas incríveis, como sempre, e realmente é uma pena, vai fazer muita falta nesses quatro jogos. Mas, assim, tentando ver um pouco do algum lado bom nessa suspensão, é que são um mês a mais que ele vai ter para se recuperar, deixar tudo zero bala para dessa lesão.
Sem dúvida. E bom, e um cara que a gente está vendo voar, não tá incrível dentro de campo e muito parecido da forma que terminou, é o Gilmore, né, Arthur? A gente gosta de falar aqui que a gente foi um dos poucos que defendeu ele o ano passado inteiro, e o Gilmore teve duas temporadas no ano passado, aquele começo desastroso, onde nem direito onde ele tinha que estar ele sabia, e um final de temporada muito bom, e pelo jeito ele decidiu se manter assim para esse training camp. É certeza o melhor corner em campo, e vem com uma garra, agilidade, tudo que você pede pro seu cornerback, ele tá mostrando até aqui, né?
Pois é, um Stephon Gilmore sensacional, não só no training camp, mas desde o começo da off-season, nos OTAs, no minicamp, ele já vinha sendo bastante elogiado pelos jornalistas lá de Boston, e tá numa fase sensacional agora de sua carreira, treinando muito bem, garantidíssimo como cornerback número 1 dos Patriots, e é muito feliz muito contente da gente ver a recuperação de um jogador como esse. Chegou com um contrato multimilionário que os Patriots não estão acostumados de dar. Teve seus problemas nas primeiras semanas. Foi bastante criticado pela torcida patriota. Conseguiu dar a volta por cima. E eu acho que o que marcou esse processo de reerguida do Gilmore foi aquela espalmada na final da NFC contra o Jacksonville Jaguars, que garantiu nosso lugar no Super Bowl. Ele ali mostrou para que veio, mostrou que valeu o contrato e mostrou que vai ser o cornerback número 1 dessa equipe pelos próximos anos. Contudo, o cornerback número 2, que vai fazer ali a parceria com o Gilmore, não está definido ainda. A gente tem Jason McCurry, Eric Rowe treinando bem e também até o Duke Dawson.
Então, uma coisa que já me surpreendeu até aqui é que quem a gente está mais vendo do trio titular de corners está sendo o Gilmore, que está cravado ali numa ponta, o Eric Rowe, que para mim era um dos nomes grandes, eu até falei aqui, um dos nomes grandes que eu acho que vai rodar, e o Duke Dawson, que tá no meio. No fim, a gente tem vários nomes interessantes, a gente até falou do Ryan Lewis, tem nomes bons aí do Keon Crossing, que teve uma atuação boa antes do training camp. E no fim, Sidney, quem tá aparecendo muito bem é o Duke Dawson, e que eu acho que é aqueles casos que ele vai ter que jogar muito bem a pré-temporada inteira. Ele vai ter que... vão botar ele pra rodar ali e fazer ele aparecer. Mas tá chamando atenção até aqui, né, cara? Tá sendo o terceiro corner aí nas votações, né?
E aí, que bom a gente ver que o Belichick acertou no jogador secundário nas rodadas do draft, fora a primeira, né? Depois sofreu por alguns anos aí com caras tipo Devon Wilson e, entre outros, mais recentemente, Cyrus Jones, que a gente mal escuta falar, né? O cara lutando pela vida e você não consegue ver ele se destacar. O Dawson é uma bela surpresa, o cara que chegou esse ano e já tá aí tendo mais snaps no time titular. Tá se desenhando esse trio realmente, né? Porque ele se repetiu várias vezes durante o training camp. E além da boa surpresa do Dawson, o que me chama a atenção é a gente não tá ouvindo tanto falar do Jason McCoy, que quando foi contratado era um cara que muita gente cravou que faria a dupla com o Gilmore, e a gente não tá vendo o McCoy conseguir apresentar isso nos treinos, né? Mas vamos ver aí, teremos 4 jogos de pré-temporada em que todos esses caras vão ter chance de jogar. O Dawson vai ter que jogar bastante, né, para ganhar experiência, os outros vão ter que jogar para brigar pela vaga. Então vai ser bem interessante aí ver como esses caras vão se desempenhar dentro de campo.
Outro nome que a gente pode ficar de olho aí é no Ed Pleasant, que chegou agora há pouco, mas conseguiu interceptar já a bola, faz special teams, seria um bom nome para trocar no lugar do Richards. Só pra gente não deixar de falar de que o Richards e o Cyrus Jones têm que ir embora, só pra não ficar sem falar dessa. Um outro nome de defesa que eu queria falar aqui, que eu acho interessante, tô até feliz e surpreso com o que tá acontecendo, é o caso do Van Noy, que vem mostrando muita evolução, vem jogando bem, vem tendo os treinos muito bons, numa questão que a gente mais precisa, Sidney, que é a cobertura dos linebackers, cobertura de passe. Parece que o Van Noy assistiu uns jogos no off-season, falou, deixa eu pegar esses jogos para ver aqui, e percebeu que alguém precisa começar a fazer isso nesse time, né?
Se ele fez isso que você disse, pegou os jogos para assistir, ele deve ter ficado envergonhado com as atuações dos linebackers nesse quesito, né? Precisamos muito que isso se mantenha, porque era uma posição de carência extrema, a gente não conseguiu endereçar ela no início do draft, foi pegar o Bentley e o Sensen, salvo engano, lá no finalzinho do draft. Então, continua aberto, né, na minha opinião. Você tem o Hightower, que é um monstro, mas ninguém sabe quantos jogos ele consegue jogar, e o Van Noy, que na minha opinião ele já vem mostrando evolução desde a temporada passada, né? Ele fez jogos muito bons ano passado, então eu torço muito para que ele consiga melhorar realmente e ajudar a melhorar o grupo de linebackers dos Patriots nesse sentido, porque os caras que são os mesmos caras do ano passado, né, a não ser que o Bentley e o Sam consigam aí tomar alguma vaguinha, mas a gente vai ter que arrumar, fazer com que esses caras joguem bem o talento do ano passado de linebackers.
Pra não falar que a gente só bate nele, tem que falar aqui que o Roberts interceptou o Brady no primeiro dia de training camp. Teve uns bons momentos aí contra o jogo corrido também, que é onde a gente sabe que ele faz muito bem, mas conseguiu até interceptar a bola, e o Van Noy já tem 4 passes desviados até aqui nesse training camp. Sidney, eu queria puxar aqui nessa questão do que a gente falou do Roberts ir bem no jogo corrido. É uma coisa que eles estão batendo muito na tecla até aqui, pelo que a gente está vendo, esse ataque, esse treino de jogo corrido, principalmente red zone, goal line ali, eles estão fazendo muito disso. Imagino até que acho que se pegar um conjunto aí, dá pra gente ver que serve pra testar o L, serve pra testar running back, Sony Michel, estão aproveitando e fazendo muito disso, mas quem tá, ganhando aí essa disputa sempre é a defesa, principalmente com a DL ali, que tá trabalhando muito bem contra essa tentativa de terrestre aí do ataque desse ano, né?
É, e não é nem assim que tá vencendo uma disputa equilibrada. Eles estão dominando completamente o ataque em todos os treinos. É, isso é muito bom, porque o ataque, a defesa terrestre nossa sofreu muito ano passado. É uma coisa que nem sei se tanta gente dá atenção que deveria a isso, mas foi um ponto realmente fraco do nosso time. É, e uma coisa que já tá me surpreendendo logo de cara é que o Malcolm Brown vem perdendo um pouco de espaço, né? Na maioria dos treinos, quem tá no time titular, no meio, no miolo ali da DL, é o Danny Shelton, que chegou esse ano, e o Lawrence Guy, que foi bem ano passado também. Então, muita gente imaginava uma dupla ali, Brown e Shelton, tá vendo Guy e Shelton. Então, é, e o Shelton muito bem, né? O cara é um gigante ali no meio da DL, ele é um cara de ocupar gaps ali mesmo, ele consegue muitas vezes trazer a marcação dupla da OL, então eles estão trabalhando muito bem com o auxílio dos linebackers também, como você falou. É, o Roberts já fez jogadas boas nesse sentido, até o Bentley, né, que é um cara que veio no final do draft, já apareceu também impedindo conversões ali. Então esse início da DL, principalmente contra o jogo terrestre, aí vem me animando bastante.
Ah, e uma coisa, a gente até fala que falou bastante dos receivers, falou bastante dos corners na semana passada também, mas essa briga, pelo menos por titular aí no meio da linha, não vai ser fácil também não, porque tem bastante nome bom aí, e em tudo indica que todos, pelo menos Valentine, Brown, Shelton, Guy, eles devem ir pro 53, então a gente vai estar, tudo indica que estaremos bem servidos aí de jogadores pro meio da linha. É, nas pontas, que a gente ainda é o nosso problema, que a gente tem aquela questão de ter um receio ainda, mas parece que, assim, o Wise voltou muito bem. Aliás, o Wise está mostrando muita... O Wise, vou puxar o Vanoy de novo. São dois caras que eu vi que estão mostrando muita... Estão com muita vontade de evoluir, de mostrar que querem crescer, que querem ser jogadores melhores. O Wise teve um dia que ficou 50 minutos depois do treino, treinando sozinho. O Vanoy, quando erra alguma coisa, ele deixou uma interceptação que ele não conseguiu pegar. Ele pagou flexão de braço. É, não foi ninguém que pediu. Ele mesmo quis fazer a flexão de braço dele. Ele tá com essa... vamos dizer, essas punições internas para ele mesmo. Eu gosto muito disso, quando a gente vê isso no jogador, que falta o jogador às vezes lembrar que ele pode ser melhor do que ele é. E a gente tá vendo isso no Wise, e até as pontas, Arthur, não parece estar tão mal assim. O Claiborne tá aparecendo bem, o Weavers, que a gente não conseguiu ver em campo de verdade ano passado, tá tendo umas rotações boas. Parece que a DL, não sei ainda em questão de chegar no quarterback, porque training camp não pode ir lá de verdade, chegar e dar o sec no quarterback. A pressão a gente ainda não sabe, mas como o jogo contra o jogo corrido, parece que as coisas não vão estar tão ruim, né? Pelo menos depois desses primeiros dias de treino.
Sim, esses primeiros dias de training camp me deixaram muito mais aliviado em relação à nossa linha defensiva, tanto no interior dela parando corrida, quanto nas pontas. Como você bem mencionou ali, tem o Derek Rivers, nossa primeira escolha no draft de 2017, que perdeu toda a temporada passada lesionado, agora já voltou, já está rotacionando entre os titulares, está conseguindo um bom desempenho. O Dietrich Wise está treinando muito bem, vem sendo um dos destaques dos Pets. A gente já tem também o Troy Flowers, que todo mundo já conhece, o ótimo jogador que é. Harvey Lange vem aparecendo também, se posicionando como defensive end e não como linebacker, além de outras opções menos faladas, como o Eric Lee, que conseguiu flashes na temporada passada. E no interior da linha a gente pode mencionar também o Adam Butler, no draft free agent, que também conseguiu aparecer. Então é uma posição repleta de nomes interessantes e que possivelmente nem todos farão parte do elenco final.
A única coisa que me preocupa é a gente achar, pelo menos por isso que a gente está vendo, que a DL está trabalhando muito bem. Onde eu quero chegar? Será que a OL está sofrendo um pouco e a DL está treinando muito bem, por isso que a DL treina bem? Ou será que a nossa OL é boa e mesmo assim a DL está conseguindo vencer, sabe? Isso é uma das coisas que eu quero ficar de olho na pré-temporada, que é o momento a gente ver eles enfrentando outras linhas de defesa. Por mais que a gente não consiga muito pegar tempo de jogo contra titulares e tal, mas isso é uma coisa que eu quero ficar de olho. Porque uma coisa que me preocupa, Sidney, é que, assim, trouxeram mais um OL, um guard agora, trabalha como guard center, que é o Brian eu não sei nem falar nisso. Schwenk deve ser.
Schwenk.
Brian Schwenk, que era de Tennessee. Eu tô preocupado com isso. Toda hora que a gente olha, chega um OL novo. É, meu medo, Sidney, é de não tá, tipo, tendo gente suficiente, eles estão tendo que trazer alguém para ver se acha o que eles querem, sabe? E isso talvez esteja inflacionando um pouco, inflando um pouco o que a defesa tá fazendo, sabe?
É, bom, vamos lá. É, quando a gente falou que a defesa estava levando vantagem ali contra o ataque, eu falei na última parte, a gente estava se referindo basicamente ao jogo terrestre, né? É, quando você olha a OL titular dos treinos desse ano, a gente tem basicamente a mesma OL do ano passado com o Trent Brown no lugar do Nate Solder. O Trent Brown não é o forte dele não é o jogo terrestre. O forte dele é a proteção contra o passe. A gente fala disso desde que ele chegou. Então, assim, a gente não dá pra dizer que a gente não teve ainda o upgrade em relação ao jogo terrestre, com relação ao OL. Então, talvez por isso que a defesa tenha levado vantagem. Na parte de passe, eu acho que eles estão tendo até um bom desempenho nesse training camp. A gente vê que os quarterbacks estão conseguindo completar os passes, né? O Danny Etling nem tanto, mas o Roy está com um aproveitamento muito bom. E o Brady está bem também. Então, acho assim, eu não me preocupo com essa adição, principalmente do Schwenk agora, porque essa é a hora de você jogar o máximo de pessoas possíveis ali e ver o que eles são capazes. Às vezes você tem uma surpresa, né? Você traz um cara desse para ver o que dá e o cara joga muito bem e acaba tomando a vaga de alguém que já estava no elenco. Então, acho que até para estimular os jogadores a melhorar, né? Como a gente falou no início do programa, essa disputa pela vida da NFL aí, eles estão trazendo mais gente. Mas eu não me preocupo muito com esse número agora, não.
Então eu pensei aqui que todo mundo conhece a situação contratual do Shaq Mason. Ele é um jogador para 10 milhões de dólares por temporada a partir de 2019. E os Patriots com certeza não vão querer arcar com esse contrato muito caro. Então por que não? O time já está trazendo jogadores para testar, para se caso role uma trade do Shaq Mason antes do início da temporada ou até no decorrer dela, já saber que tem peças de confiança para pôr de reposição.
É, bem pensado. Tem essa questão, tem esse asterisco aí no Mason que a gente nunca pode esquecer, que qualquer coisa pode acontecer com o Shaq Mason a qualquer momento. A gente espera que ele fique pelo menos mais um ano. O Thunney voltou, isso eu já acho ótimo, voltou a treinar, então isso é um baita de uma notícia. O Cannon, apesar de ter um dia ter saído ali mais cedo, tá conseguindo treinar de novo, então é como o Sidney disse, a OL do ano passado trocou o Nate Solder pelo Trent Brown, que pelo jeito, Arthur, Trent Brown vai ser o titular, vai ser o left tackle, porque além de ser gigante no tamanho, ele tá sendo gigante em campo também, que tá conseguindo fazer de tudo, né, meu?
Sim, tá conseguindo até ser o bloqueador líder no screen pass, quem diria, né? Belichick já disse que é o maior jogador que ele já treinou, realmente, Trent Brown. É gigante você ver ele dando as entrevistas, os repórteres, não que sejam baixos, mas só que em comparação a eles, são ali nanicos.
O Mike Reis teve que subir uma escadinha para dar entrevista para ele.
Pois é, o Mike Reis da ESPN lá de Boston teve que subir na escadinha para conseguir entrevistá-lo, foi bastante interessante isso. Então, mas o grande X do Trent Brown é que ele consegue unir toda essa estatura dele com a mobilidade. Ele é um jogador que tem essa facilidade, não é aquele cara gigante e por isso é paradão, é muito estático. Ele consegue ter essa dinamicidade no jogo, se essa palavra existir.
Dinamismo, na verdade. É quando você pega a palavra em inglês e quer traduzir para português, ela vem com a tradução estranha. Uma outra coisa que eu achei interessante, que já começa a dar a entender, é que o Isaiah Wynn, que é o cara que chegou ali, primeira escolha desse ano nossa no draft, deve ser o reserva. E isso eu gosto, pra falar a verdade. Eu vi gente falando, putz, o Wynn tá jogando mal, não vai ser titular. Não precisa. Eu falei até semana passada aqui, se o Trent Brown conseguir ser o left tackle titular, se o Cannon conseguir jogar na direita, e a gente ter o meio da linha já, que é o meio da linha do ano passado... melhor coisa que pode acontecer pro Wynn é ele ser um reserva, é ele crescer aos pouquinhos, ele entrar na rotação ali pra não cansar tanto, quando o cara, alguém deles toma algum pisão, alguma coisa, dá pro Wynn entrar um pouquinho. Não precisa, né, Sidney? É besteira você pegar um cara, principalmente OL, e pôr ele pra jogar já direto. É sempre muito... a transição pode ser muito complicada e o cara pode se frustrar muito. Eu acho que se a gente tiver o Wynn como reserva, como a gente falou aqui, o Wynn e o Carras podendo jogar em tudo ali, é um baita de um, como vamos dizer, de um banco de reserva mesmo pra gente, pra hora que precisar, porque vai precisar, né?
É, eu tô contigo nessa. É, eu acho que o fato de o Win não estar jogando no time titular agora não é preocupante, não quer dizer muita coisa. É, não é porque selecionaram o cara na primeira rodada, ele tá no reserva. Não tem nada disso. Tem muito jogador bom ali. É, não tem pressa pra esse cara jogar. É, ele não é indicado nos treinos, ele não tá no time titular, mas ele tá sendo bastante elogiado. É, essa semana eu vi, por exemplo, aquele Matt Sharon, né, o ex-jogador dos Patriots, que é comentarista, fazendo altos elogios ao Win, diz que ele tem uma agilidade incrível nos pés, o posicionamento, a técnica dele é muito apurada. Então, assim, não tem pressa pra esse cara jogar. Ele é um cara que pode ser reserva de quatro posições na OL, digamos assim, né, tirando center. Até isso, se brincar, o cara joga. Então, assim, ele vai ser usado quando necessário. É, OL é uma posição que, se você olhar todas as temporadas recentes dos Patriots, sempre tem, em algum jogo da temporada, tem algum rodízio, alguém não consegue jogar, alguém tá machucado. Então você precisa de um cara de qualidade, e quem sabe, se ele continua, se ele mostrar serviço durante o ano, ele pode ir ali beliscar uma vaguinha do Tunney ou de outro cara aí, até do Brown, né, dependendo. Então, assim, não tô preocupado com o fato dele não estar no time titular agora, não.
É, nesse jogo corrida, a gente tem que falar dos running backs, que a gente não falou ainda, que é, como a gente até comentou aqui algumas vezes, uma das posições que mais tem uma definição aí do que vai acontecer. É, a única coisa, duas coisas, aliás, que a gente tem pra falar aqui dos running backs é que uma, o Gillis, ele tá fazendo de tudo pra não conseguir ficar nesse time mesmo, porque não conseguiu treinar no domingo, não treinou na segunda. Enquanto isso, Jeremy Hill, que a gente entende que é a briga principal dele ali pelo estilo de jogo, vem fazendo touchdown em goal line, tá conseguindo mostrar o que ele consegue ser, sim, esse jogador mais power aí, se precisar, no lugar do Gears. Então, vamos ver o que vai dar essa história. E o Sonny Mitchell, Sidney. Sonny Michel, eu não consigo falar Michel. Toda vez eu falo Mitchell. O Sonny Michel, que tá tendo altos e baixos e tá já querendo mostrar um problema que a gente já conhece dele da universidade, que é fumble. É, isso é preocupante pra mim, cara. Ele já, nos dois primeiros dias de treino, ele já vai e toma um fumble. É, ele precisa trabalhar muito bem essa história agora, né?
É, na verdade ele já teve dois fumbles nesse training camp, então, assim, é pra abrir o olho, principalmente porque a gente sabe do histórico dele na Universidade da Georgia. É, mas ele, assim, ele dá pra aplicar pra ele o raciocínio que a gente fez pro Isaiah Wynn. É, não tem esse desespero pro Sonny Michel chegar e botar pra jogar, porque não tem outro no lugar. A gente tem vários running backs bons testados aí, James White, Rex Burkhead tá treinando bem, Jeremy Hill mostrou que em situações ali de força ele tá conseguindo ir bem. Então, assim, dá pra você colocar o Mitchell aos poucos nesse início de temporada, e à medida que ele for melhorando nesse quesito e mostrando um pouco mais de confiança, você começa a explorar ele. É, ao mesmo tempo que ele mostrou essa preocupação com os fumbles, ele também mostrou qualidades incríveis, né? De agilidade, velocidade, inclusive de força também, que a gente via na Universidade de Georgia, e ele já conseguiu mostrar alguns flashes disso no training camp. Então, eu também não estou com pressa para ver o Sonny Michel titular. Então, as nossas duas escolhas aí de primeira rodada, dá para o Belichick lapidar um pouquinho mais antes de colocar em campo.
Bom, a gente sabe que todo ano tem o clubinho do Brady ali, que ele chama a galera de lado para treinar, e normalmente quando isso acontece, é bom sinal, vamos dizer assim. É, esse ano entrou uma galera nova aí nesse clubinho dele. É, inclusive, o Brady já fez passe para o que mais ele acertou passe foi no Hogan, depois o Dwayne Allen, que é um cara que está conseguindo aparecer também, do mesmo caso do Dorsey ali, pode ser que um ano a mais pro Allen faça diferença. 4 passes no Gronk e no Hollister, no Jacob, né, que foi o único que sobrou, e 3 no Patterson daí para baixo. É, nesse clubinho, Arthur, entrou Jacob Hollister, que tá conseguindo ganhar espaço muito por isso. É, a gente falou disso ano passado, falou do Dorsey sobre isso e tal. Tem hora que parece que o Brady meio que esquece que os jogadores estão lá e ele meio que olha para os alvos de confiança dele. Então, um ano depois, o training camp serve muito também, eu acho, para isso, para os jogadores conseguirem se aproximar mais do Brady, não só como amigo, mas também como, tipo, como confiança, sabe? E parece que o Jacob tá conseguindo isso, né?
Sim, ele vem tendo uma off-season brilhante, não só no training camp, mas nos treinos que antecederam. E rendeu elogio de Brady e de Belichick. Belichick falou que acha que Hollister tem um grande futuro. Eu não lembro a última vez que Bill Belichick deu uma entrevista e falou tão abertamente assim de um jogador, elogiando tanto um atleta. Então ele vem impressionando todo mundo nos treinos, vem impressionando os jornalistas de Boston, vem mostrando que a temporada passada foi uma temporada de aprendizagem, uma temporada de evolução, que ele não conseguiu aparecer tanto, mas só que para esse ano ele já vai ser um outro jogador, já vai poder ser mais inserido no playbook de ataque. E uma coisa interessante que eu li hoje, que o Mike Hayes escreveu, foi que com a ausência de Edman, não necessariamente os Patriots o substituirão com outro jogador de slot. Os Patriots podem tentar outros caminhos, como por exemplo a formação com dois tight ends. E a gente sabe que Dwayne Allen não é a peça mais que tem mais chance de fazer isso com o Gronk, porque Dwayne Allen é mais focado nos bloqueios. E aí que entra é Kobe Hollister. Hollister pode suprir essa ausência de Edman com essa formação de dois tight ends com
o
Gronk.
Pelo menos dois anos que a gente tá esperando por isso, né? Em 2016 a gente tinha lá o Bennett e Gronk que não conseguiram jogar juntos. Quando um tava em campo, o outro tava machucado. A gente teve o Gronk e o Allen não conseguiu se encaixar, assim, ser produtivo no jogo aéreo. Então quem sabe agora com três caras indo bem desde o training camp, né? Gronk, Hollister e Allen, a gente consiga ver mais formações mais efetivas com dois tight ends.
Porque o tight end é um bloqueador-recebedor. Então o Allen é muito mais para bloqueador e o Jacob é muito mais para recebedor. Então é por isso que se eles estiverem procurando esse caminho, como o Arthur lembrou, o Jacob Hollister é muito mais um nome para isso aí. Antes de terminar, a gente tem que falar o assunto de sempre, que toda vez é assunto, que toda vez é pauta, quando, principalmente quando se fala de 53 sinais, quando se fala de training camp, que é a questão do special teams. Arthur, faz a diferença sim. Isso é importante no Bill Belichick. Jogador que consegue atuar também nos special teams é visto de uma outra forma quando está nos Patriots. E esse ano tem a questão do retorno do punch, porque o retorno do retorno de kickoff, o Pederson está fazendo bem. E se conseguir, aliás, ele está jogando como gunner no punch também, que é uma coisa que a gente já tinha até lembrado disso antes em texto. E com os catches que ele está conseguindo fazer e tal, capaz que o Pederson consiga assim a vaga por esse conjunto dele, mas ele não retorna punch. Então tá aberto essa vaga, estão mandando currículo ali para ver se acha alguém. E tem dois caminhos que a gente pode ver aí, né? Que é eles manterem a questão Edman, Chang e até o próprio Burkhead, sendo uns caras ali, mas não precisa abrir uma vaga para alguém. Só que você coloca cara importante para correr o risco de uma lesão, coisa que a gente vem rezando já nos últimos anos. E vem uma questão aí que dois nomes que podem ser que consigam uma vaga muito por causa disso, que estão sendo usados, estão sendo treinados e não estão fazendo tão mal não, né?
A gente tem no elenco, a gente tem no training camp dois jogadores se destacando nessa função, que são os wide receivers Braxton Berrios e Rylan McCarron. Berrios, que foi escolhido no draft desse ano, e o McCarron, que está nos Pets desde o ano passado, quando passou a temporada toda no practice squad da equipe. Então, com essa suspensão de Edman nos quatro primeiras partidas, e ambos jogadores, tanto o Berrios quanto o McCarron, sendo atletas de slot, eu acho que pelo menos uma vaga do grupo de wide receivers vai ser preenchida por um deles.
É outra coisa ficar de olho aí, o quanto eles vão ser usados, e principalmente nos jogos ali, as oportunidades que eles tiverem, o que eles vão conseguir fazer. Porque pode pintar assim uma vaga para eles, pelo menos nessas quatro primeiras semanas, muito por causa desse retorno de punch aí. O Marcel Varela mandou pra gente aqui lá pelo nosso Instagram, aliás, @NEPatriotas, siga a gente no Instagram também. Uma questão que a gente falou pouco, que é sempre assunto em off-season, principalmente nessa off-season, e a gente quase não falou em podcast aqui, então acho que vale a pena a gente dar a nossa opinião. Ele mandou aqui: vocês não acham que a Guerra Fria, na verdade, depois, entre Bill Belichick e Tom Brady tem que acabar? De que lado vocês ficam? Ai, vamos lá, Marcelo. Eu acho que não tem lado pra ficar, cara. E eu nem acho que existe uma Guerra Fria, pra ser bem sincero. Eu acho que os dois estão ali pra trabalhar. Tem gente que não precisa ser os melhores amigos, às vezes até são, e não passam muito disso. O que eu acho, sinceramente, antes de passar pra vocês dois, é que é uma dupla que, se amando ou não, sendo amigos ou não, dá certo juntos. Isso não tem como negar, que esses dois sabem trabalhar juntos. Então, eu acho que é isso que precisa. É o lado que eu fico, é o lado da vitória, é o lado de Super Bowl.
Mas eu acho importante frisar que essa foi uma das off-seasons que mais bateram nos Patriots, principalmente a imprensa americana, porque, na minha concepção, teve algum atrito, alguma rixa entre Belichick e Brady, mas não foi nada tão estrondoso como as coisas estão sendo reportadas.
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que algum atrito aconteceu entre eles, isso é fato, porque muita gente reportou isso, eu acho que não foi de graça.
Porque se a gente for ter uma ideia, Khalil Mack não chegou a dar uma palavra com o Joe Gruden, o novo técnico do Oakland Raiders, desde que Gruden assumiu o time. Ou seja, desde o início da off-season, o principal jogador do time e o técnico sequer conversaram. Isso pra mim é muito mais estrondoso do que o que pode ter ocorrido com Belichick e Brady.
Mas o que quer que tenha havido entre eles, e é bom frisar que não tem como saber a exata extensão disso, porque é tudo coisa muito feita a quatro paredes, o que tem sido a gravidade disso aí, o que esse training camp tem mostrado é um profissionalismo absurdo de ambas as partes.
A imprensa como um todo tentou se aproveitar da situação para criar uma tempestade no copo d'água, e Bill Belichick e Tom Brady vão continuar se tratando igual. Ambos já falaram que um gosta muito do outro, que ambos têm ótimo relacionamento, que gostam de trabalhar juntos. Então, para mim, é muito mais pressão por parte de fora do que realmente ocorre.
Cada um fazendo seu trabalho da melhor forma possível. O Belichick está treinando o Brady do mesmo jeito que ele está treinando os outros jogadores. Até perguntaram, né, numa das últimas entrevistas, e ele até brincou falando que ia pensar no que ia comprar de aniversário para o Brady. Então, assim, se tem problema, tem. Para mim, não importa, desde que dentro de campo eles sejam profissionais, e é isso que eles estão sendo.
E só uma coisa, eu gostaria de elogiar o Belichick, porque nunca é demais elogiá-lo, mas só que as movimentações de troca que ele fez na sua off-season, a chegada de Trent Brown, a chegada de Cordarrelle Patterson, a vinda de Danny Shelton, a vinda de Jason McCurry, todos esses jogadores já estão dando a perceber que vão impactar de imediato no time. Brown vem como left tackle titular, Cordarrelle Patterson retornador titular, Danny Shelton, defensive tackle titular, Jason McCurry ali na briga para ser o segundo cornerback da equipe. Então, mais uma vez, Bill Belichick vem calando os críticos e se movimentou muito bem nessa off-season.
Calma, que só foi 5 treinos. Calma um pouquinho. Não se precipite, que foram 5 treinos só. A gente já viu tanta coisa acontecer nesse Patriots passa semana. Calma.
Ah, mas por exemplo, a gente não vai ter que nem o Coney Ealy, que chegou via troca e não fez nem o elenco do 53, né?
Calma.
Dá tempo ainda.
Calma, que tem 4 semanas aí. Bom, então é isso, mais um podcast fechado, mais um training camp fechado. Eu tava se levantando aí, cuidando dessas questões do podcast, tudo. Aí estava ali trabalhando no arquivo do training camp de 2015, rapaz. Aí eu falei, nossa, já fazem 3 que a gente fez na frente. Que diferença, quanto tempo de podcast patriota. Tem hora que a gente esquece o tanto tempo que a gente tá aqui falando de peitos, hein, cara.
Chama atenção quando a gente vê o número, né?
134 agora. Vamos ver até onde isso vai.
Quanta coisa a gente já falou, quanta besteira a gente já falou aqui, mas a gente adora, e enquanto vocês quiserem ouvir, a gente vai estar querendo fazer.
Bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem. Semana que vem já tem jogo, já tem Patriots em campo, já tem pré-temporada. É hora de finalmente ver esses caras de capacete enfrentando outros jogadores do outro lado do campo. Certo, gente? Obrigado, Sidney. Obrigado, Arthur. A gente volta semana que vem.
Um abraço, galera. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting